Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
27 de setembro. Com o adiamento das eleições municipais de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, essa é a data quando vão começar as propagandas eleitorais. Desde as últimas eleições, em 2018, isso significa também propagandas eleitorais na internet, em redes sociais, sites e aplicativos de mensagens diretas. Em 2018, deu problema. O Superior Tribunal Eleitoral investiga o financiamento ilegal de disparos em massa de mensagens feitos pela chapa do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou a eleição. Diversos outros candidatos a cargos variados também são suspeitos de fazer a mesma coisa. Desde então, esses disparos em massa foram proibidos pela legislação eleitoral. E vale destacar que eles podem usar bancos de dados pessoais obtidos de forma ilegal e trazem impactos negativos para a democracia. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, eu e o Bruno Bione vamos falar sobre o uso de dados pessoais em eleições. E aí, Bruno, tudo bem?
E aí, João, tudo bem? E você?
Eu tô tranquilo, cansado de ficar em casa só.
Eu também, viu? Já deu, já.
Bruno, daqui a pouco a gente vai conversar com os advogados Rafael Vieira e Sofia Kilmar sobre a questão dos dados pessoais nas eleições. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta bem básica aqui. Por que a exploração desses dados pessoais pode prejudicar uma eleição? De que forma isso pode acontecer? Quais são os impactos?
A gente tem que pensar mais ou menos na analogia da publicidade, né? Quanto mais você sabe sobre para alguém que você quer vender um produto ou um serviço, mais potente tende a ser o seu discurso, sua narrativa. E a mesma coisa com relação a eleições. Quanto mais você souber sobre aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que você quer direcionar a sua propaganda política, mais sedutor vai se tornar o seu discurso e aí, consequentemente, mais cativante você vai ser para puxar aquele eleitor ou aquela eleitora para ir votar em você ou no seu partido ou na sua chapa e assim por diante. Então, não é em si nenhuma novidade o valor dos dados pessoais, mas é uma constatação de como que essas novas tecnologias tornam isso cada vez mais possível e, no final do dia, vai ser um grande divisor de águas, né?
Em 2018, quando as propagandas políticas em redes sociais foram liberadas, havia uma preocupação muito grande em como os candidatos trabalhariam com segmentações e microdirecionamento no Facebook, por exemplo. Havia um medo de que se repetisse uma história como a da Cambridge Analytica, que utilizou dados roubados de 50 milhões de usuários do Facebook para criar propagandas segmentadas durante a campanha do Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. A Cambridge Analytica chegou a negociar com um marqueteiro brasileiro chamado André Torreta para atuar aqui em 2018, mas o negócio desandou com o escândalo do roubo de dados. Agora, Bruno, pelo menos até onde a gente sabe, aqui no Brasil não teve um uso tão maciço de microdirecionamento de campanha, certo? A gente ainda precisa se preocupar com esse aspecto dos dados pessoais?
O que tudo indica, a gente não teve, né, essa experiência aí que a gente viu acontecer tanto no plebiscito do Brexit, como também nas eleições norte-americanas, sobretudo pelo que é o contexto brasileiro, né? Então, como que a população brasileira utiliza a internet e acessa essas tecnologias é de uma maneira completamente distinta desses países mais desenvolvidos, né? Então, quando a gente pega as próprias pesquisas do Comitê Gestor da Internet, que faz uma análise do uso da internet pelos domicílios brasileiros, a gente nota que, percentualmente, grande parte da população faz uso da internet por meio dos seus smartphones, né? Então, muitas vezes, essas pessoas não têm um pacote super robusto, gordo de dados, e aí elas ficam utilizando, muitas vezes, aquelas plataformas que são chamadas de zero ratings, né? Ou seja, onde que o seu pacote de dados ele não é consumido quando você utiliza uma daquelas plataformas que tem parceria com aquela empresa de telecomunicação, né? Como é o caso, por exemplo, do WhatsApp, né? Então, a partir desse contexto muito preciso, muito particular do Brasil, ao que tudo indica, o que foi realmente marcante, chave para um possível uso da tecnologia no último pleito eleitoral, foi o uso de disparo em massa de mensagens no WhatsApp, justamente por conta desse panorama e desse pano de fundo do que é o Brasil e, sobretudo, de como que os brasileiros e brasileiras acessam a internet. Agora, significa dizer que a gente não deve ter esse medo do microadicionamento para o próximo pleito eleitoral? De modo algum, né? A gente deve ter, se não esse receio, mas pelo menos definir quais são as regras do jogo, do que pode ser feito ou não com os nossos dados pessoais e de como que partidos e candidatos e candidatas vão fazer esse uso, né? E é justamente para o que a gente está aqui hoje, para discutir como já o Tribunal Superior Eleitoral vem trabalhando numa espécie de modernização das regras do jogo, para que elas não sejam anacrônicas e para que a gente possa se precaver de isso acontecer no Brasil, essa manipulação do pleito eleitoral.
Agora, Bruno, nessas últimas semanas, aqui na Ludocracia e na mídia como um todo, a gente tem discutido muito o PL das fake news e o desafio de lidar com desinformação, né, de encontrar uma maneira de encarar a desinformação. Esses dois assuntos estão relacionados? Quer dizer, o uso desregulado de dados pessoais numa campanha política tem a ver com campanhas de desinformação?
Não, estão relacionados. A gente parte da mesma lógica que anterior. Pensa numa propaganda política que em si ela segue todos os critérios da legislação eleitoral. Enfim, o conteúdo dela é legal, é lícito. Ela pode se tornar uma propaganda política mais potente se ela for bem direcionada, se ela for calibrada, se ela for personalizada de acordo com quem você quer entregar ela, né? É a mesma lógica, o mesmo critério para campanhas ou para conteúdo de desinformação. Esse conteúdo ele é lícito, ele é legal, ele é questionável. Agora, ele vai ter um maior alcance quando ele é refinado, conjugado, somado com técnicas de tratamento de dados pessoais, aonde que eu vou direcionar isso para um grupo que vai, por exemplo, estar mais tendente a consumir aquele conteúdo ou vai estar mais tendente a entender aquela narrativa de desinformação como algo verídico ou qualquer coisa do tipo. Então, tanto para a questão da desinformação quanto para a questão de propaganda política, o tema de proteção de dados pessoais atravessa, porque esse é a grande fronteira para tornar esse tipo de conteúdo mais ou menos potente.
Como eu disse no começo do podcast, para aprofundar um pouco essa conversa sobre dados pessoais e eleições, nós temos dois convidados hoje no Dadocracia. Quem está com a gente é a Sofia Kilmer, advogada do escritório Tosini Freire, na equipe de Contencioso Digital, mestre e doutorando em Direito na USP. Oi, Sofia, tudo bem?
Tudo bem, João. Prazer participar aqui com vocês.
E o nosso segundo convidado é o Rafael Vieira, que é advogado do escritório Matos Filhos na área de Digital e Eleições. Oi, Rafael.
Oba, João, tudo bem?
Bom, eu conversava aqui há pouco com o Bruno sobre essa relação entre abuso de dados pessoais e desinformação, muito por conta do PL das fake news aí que está sendo discutido no Congresso, né? E eu queria ouvir de vocês se vocês acham que há uma relação entre essas duas discussões, se esses dois aspectos estão relacionados. O que você acha sobre isso, Sofia?
Na verdade, uma consideração preliminar, assim, bastante importante, mas que está super relacionada com dados pessoais, eleições e o próprio PL, o quanto a internet mudou a forma de comunicação, né? E especificamente para fins eleitorais. Então, acho que tem algumas premissas que são importantes para pensar o debate de dados e eleições na internet hoje em dia, que são as seguintes. Primeiro, se no cenário anterior, né, de comunicações eleitorais e de informações políticas havia um espaço de discussão muito mais restrito, tinha uma escassez, né, de fontes de informação, então você tinha aí o horário político no rádio, na TV, posicionamentos assim, oficiais, né, na TV Câmara, etc. e tal. Hoje em dia você tem internet, né, que é um mar de informações, e aí isso importa, acho que para a nossa conversa, no sentido de que esse mar de informações tem que ser direcionado de alguma maneira, porque é impossível ler tudo, né? É impossível ter acesso a todas as informações que estão na internet. E aí isso importa, acho que, para fins de direcionamento de informação, de duas formas que são, né? Primeiro, os algoritmos das plataformas, e aí todas elas, né? Mecanismos de busca, redes sociais, que vão te direcionar um certo tipo de informação a partir do que você gosta, acessa, geralmente, vão procurar te indicar o que é mais relevante no seu caso. E existe também, especialmente a partir das últimas eleições, a contratação de anúncios políticos. E aí acho que só, assim, para não desenvolver muito, mas outros elementos que são importantes, considerando a nova era da comunicação na internet, são os seguintes, né? Você tem muito mais fontes de informação, e aí a gente vinha conversando antes da gravação sobre controle editorial, né? Se nos meios de comunicação tradicional existia um controle editorial do que os jornais vão veicular, de como a propaganda política está editada, que conteúdo vai ser disseminado para a população, hoje na internet você tem um debate que não vai mais dessas poucas fontes para muitas pessoas, mas sim de muitos para muitos. E aí, nesse sentido, você tem pessoas manifestando opinião ou até disseminando fatos que nem sempre checaram se são 100% corretos e verdadeiros antes de soltar para o grupo de amigos. Enfim, e aí um último elemento que eu acho que é legal de destacar é um pouco quase psicológico dos tempos modernos, que é a diminuição do grau de importância que se dá a que um conteúdo seja 100% estritamente correto e verdadeiro, que é a coisa assim, poderia ser verdade? Poderia, então tá bom o suficiente, sabe? Se meu amigo me mandou, não é 100% correto, mas é verdadeiro, tá bom, essa informação é válida o suficiente para que haja uma continuidade de encaminhamento. Acho que nesse contexto é importante a gente pensar aí à luz da legislação, né, o que é correto e o que é permitido para direcionar informações nesse grande mar aí, né, informações que vêm das mais variadas fontes e a partir de dados pessoais, né, esse direcionamento é feito inclusive.
Acho que esse gancho que a Sofia trouxe, né, dessa mudança da dinâmica, como que se costumava acontecer o debate eleitoral, né, de poucos para muitos, né, ou seja, de um grande canal de televisão, de um grande canal de mídia para os telespectadores e para os potenciais leitores, e agora de muitos para muitos. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, Rafael, dessa analogia e, sobretudo, o que, que isso muda em termos de dinâmica, até mesmo pensando na nossa legislação, na regulação eleitoral, que foi muito talhada e costurada, olhando para um outro momento, né? E hoje a gente já começa a ver um movimento, inclusive do próprio Tribunal Superior Eleitoral, para modernizar, né, essa infraestrutura de regulação. Eu queria um comentário mais geral, assim, para a gente poder estar todo mundo na mesma página.
Oi, Bruno. Claro, a legislação eleitoral, a principal lei dela, né, a lei das eleições, é uma lei de 1997, que é a lei 9.504. Ela é, claro, evidentemente, fundada num tipo de debate eleitoral, que é um debate eleitoral totalmente diferente do que a gente vive hoje. Da forma como foi construída, na verdade, a lei e a legislação eleitoral como um todo, a gente até tem momentos de atualização. Isso é super interessante, que abre espaço para atualização da legislação eleitoral, para problemas que surgem no decorrer dos anos, e aqui no nosso caso a gente está debatendo, para atualização com relação à tecnologia. Quase sempre, de dois em dois anos, a legislação é atualizada. Então, desde 2009, que a gente teve uma primeira alteração que começou a tratar de internet, a legislação ela vem sendo aprimorada, ela vem tentando assim, correr atrás da realidade. Só que a gente sabe que não é suficiente, né? Claro, o legislador sempre está um pouco atrás aí da realidade, especialmente nessa questão da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia muda muito de eleição para eleição, de ano a ano, o tempo inteiro está mudando e o legislador está correndo atrás disso. Então, de fato, esse é um ponto super delicado da nossa legislação, né? A gente tem uma série de mecanismos, que são mecanismos, instrumentos que podem ser utilizados pelas autoridades eleitorais, que são voltados para um momento analógico da campanha eleitoral. Quando a gente está hoje, como a Sofia muito bem colocou, num momento em que a gente tem a mudança da forma de fazer campanha, e mais do que fazer campanha, né? A gente tem uma mudança na forma de debater a democracia, né? Hoje, o debate online é uma das principais maneiras que isso acontece. O Tribunal Superior Eleitoral também tem a competência para regulamentar as eleições, expedindo resoluções para cada eleição. Ele faz isso para cada eleição e também atualiza. Nessas últimas atualizações, o TSE também fez alterações e fez algumas alterações importantes, né? Trazendo, por exemplo, elementos da própria LGPD para dentro da legislação eleitoral. Eu acho que, então, a gente vive um cenário, claro, de mudança, essa constante mudança. A legislação, ela não é 100% atualizada com o que a gente vive, mas existe uma tendência das entidades, das instituições, para tentar fazer com que ela fique atualizada. E a grande dificuldade nossa, de todos os operadores do direito ali, da justiça eleitoral, é como lidar com esses mecanismos, que são mecanismos, às vezes, voltados para esse debate analógico, como a gente aplica eles para esse debate digital.
Acho que só um complemento com relação ao que o Rafael falou, é muito bacana a forma como o TSE faz o processo de construção dessas resoluções, né? Porque abre esse espaço para a contribuição dos mais variados agentes, e aí os operadores do direito têm a oportunidade de fazer ponderações, enfim, consulta pública, tanto online, né, como na audiência pública que o TSE conduz, E às vezes até ponderações de ordem prática, assim, por exemplo, o prazo de recurso que não funciona, formas de identificação de conteúdo online, né, nesse mar de informação, como é que eu encontro conteúdo para cumprimento da ordem judicial com segurança, para fornecimento de dados de quem quer que seja. Então, acho que especialmente em tempos atuais, né, em que a gente vê alguns projetos de lei voando pela tramitação, enfim, envolvendo temas que mereceriam um debate mais alongado, né, é importante ressaltar esse processo que é super bacana do TSE, né?
Vocês estão falando que nesse processo TSE, das novas resoluções, eu queria saber se vocês podiam resumir um pouco o que mudou para as eleições agora, de 2020, que vão acontecer no final do ano. O que tem de diferente de 2020 que a gente ainda não tinha em 2018, que foi feito para se adequar melhor aos canais digitais?
Tem um ponto que é interessante, a história da LGPD, a menção à LGPD na resolução, na 23.610, para as eleições agora de 2020, que foi pensada num cenário em que a lei entraria em vigor em agosto, né? E no primeiro semestre desse ano a gente teve e ainda está, né, com um cenário bastante indefinição e vários movimentos, né, sobre quando efetivamente a LGPD começa a vigorar. Mas assim, o resumo da ópera é que a gente tem três menções, né, nessa resolução à LGPD, que foram feitas quando a resolução foi editada em 2019, então pensando num cenário em que necessariamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais entraria em vigor em agosto agora desse ano. E aí você tem uma disposição que fala em consentimento para envio de mensagens, né, para os eleitores, no artigo 28, e você tem disposições mais generalistas que falam sobre a aplicação das disposições da LGPD para fins de eleições no que for pertinente. E aí, justamente nesse sentido, imaginava-se que talvez até agora teria sido criada, instituída já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que acabou que não veio. E mais, né, a própria vigência da LGPD está um pouco incerta ainda, né? Você teve medida provisória do presidente, aí a gente pode até detalhar se vocês acharem que é interessante, mas espera-se que, muito provável que a Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor em agosto, mas num cenário um pouco precário, né, em alguma medida, porque vai entrar em vigor sem as sanções e sem autoridade. Então, acho que é interessante, assim, quanto de coisa aconteceu no primeiro semestre desse ano no cenário legislativo e para fins de proteção de dados e eleições, no fundo. E, enfim, hoje a gente está com uma situação engraçada, assim, no que diz respeito às previsões da LGPD na resolução.
São dois pontos que são os mais relevantes de alteração na resolução desse ano para as eleições de 2020. O primeiro é esse que a Sofia colocou com relação à LGPD. E, claro, a gente tem todo esse debate ali da vigência e como que ela seria aplicável, mas eu acho que como o TSE colocou, tem alguns dispositivos que, independente da LGPD, eles já são super importantes, que são, por exemplo, os dispositivos que vedam as pessoas jurídicas, a utilização, a doação ou cessão. A legislação eleitoral colocava cadastros eleitorais, mas agora ele fala assim, dados pessoais como um todo. Então, o TSE deu uma amplitude muito maior por uma vedação que já existia na legislação eleitoral, o que é ótimo. Então, e esses outros dispositivos todos que a Sofia já colocou com relação à LGPD. E um outro ponto super importante, que foi uma alteração do TSE, que é a proibição de mensagens em massa. Foi uma coisa que surgiu nas eleições de 2018 com mais visibilidade na imprensa, que era uma coisa que já acontecia em outras eleições, especialmente por SMS e tudo mais, mas o TSE agora vedou isso de uma forma muito clara e expressa, que agora está proibido qualquer tipo de disparo em massa de conteúdo eleitoral.
No começo de julho, a gente viu uma reportagem da Folha mostrando que algumas das empresas que foram, enfim, estiveram meio metidas ali no meio da investigação do TSE de disparos em massa no WhatsApp, continuam atuando com outros nomes, né? Na opinião de vocês, a gente vai conseguir coibir esse tipo de prática ou a gente vai continuar vendo isso aí nessas eleições?
Eu acho que a mudança que o TSE fez, João, deixando clara a proibição nesse tipo de conduta, ela é fundamental para o que a gente vai enfrentar aí nessas próximas eleições. Existia um debate até as eleições passadas sobre a legalidade desse tipo de conduta. E o TSE resolveu isso de uma maneira muito clara. Assim, acho que agora não há nenhuma dúvida sobre a proibição dessa conduta. É claro que é uma preocupação, né? Não estou dizendo que o fato só do TSE ter legislado resolve todos os nossos problemas, porque quando a gente faz uma busca aí, né, pelo qualquer buscador, a gente vai encontrar que há inúmeras empresas oferecendo esse serviço, que assim, e dá, quando você lê qualquer desses anúncios, você vê que são claramente ilícitos. Por exemplo, tem uma série de empresas que oferecem, inclusive, o banco de dados para os eleitos, para os candidatos enviarem. Então, assim, se, candidato, se você não tem uma lista de eleitores que te deram consentimento para você encaminhar essas mensagens, não se preocupe, eu tenho uma lista aqui que eu ofereço para você. Isso, assim, é assombroso, né? Acho que assusta todo mundo que está tratando desse tema de produção de dados nesse momento. Mas isso está por aí. Eu acho que essa alteração que o TSE faz é uma alteração importante. Eu acho que, claro, existe essa preocupação, a gente não pode fingir que não, que isso não está no radar, mas eu acho que as autoridades eleitorais, elas estão olhando para isso de uma forma muito diferente depois que o TSE fez essa proibição. Então, eu acho que a atuação das autoridades eleitorais será muito mais severa, porque eles estão de olho nisso. Mas eu acho que muito mais que isso, até, eu acho que os próprios candidatos, eles já têm um conhecimento claro da ilicitude dessa conduta. Eu acho que esse é o principal ponto aí que nos deixa um pouco mais tranquilos com relação ao que a gente vai enfrentar nas eleições, aí, enquanto eleitores, que estão preocupados aí com a lisura e com a legitimidade das nossas eleições, é que os candidatos hoje já têm ciência dessa ilicitude. E mais, além de ser um ilícito eleitoral, é um tipo de campanha, um tipo de debate que ele, na verdade, é um debate que não é nem muito produtivo, é um engajamento falso, o candidato envia para uma série de números desconhecidos que recebem um conteúdo que muitas vezes pode gerar um efeito contrário. Puxa, recebi esse conteúdo de alguém que eu nem dei meu número, por que o cara está fazendo isso? E, na verdade, gera um efeito contrário. Então, assim, muito francamente, eu acho que, claro, essas empresas estão por aí, estão oferecendo esse serviço, mas acho que a gente pode entrar nessas eleições com muito mais tranquilidade, seja porque o TSE foi muito claro na mensagem que passou para os candidatos, seja porque as autoridades eleitorais, elas estão de olho nisso, preocupadas com isso, mas também, especialmente, eu acho que os candidatos já compreenderam que enviar mensagem a forceps para os outros não vai ajudar a campanha de ninguém.
Complementando a fala do Rafael, acho que a gente está super em linha nesse tema, no seguinte sentido, o próprio usuário que recebe a mensagem dessa forma indesejada, né, vinda de um número desconhecido, ele tem a opção de muito facilmente assinalar isso no aplicativo. E até eu, Sofia, recebi uma mensagem dessas nas eleições de 2018 e na hora marquei como spam, como mensagem indesejada e pronto, não recebi mais mensagem nenhuma desse número. E um pouco o comentário inicial que tinha feito sobre a nova maneira de perceber informações e a própria verdade, né, nessa era da internet, tem já algumas pesquisas que tratam desse tema e que sinalizam que o usuário ele recebe e tem alguma vontade de ler, de processar a informação de alguém que ele conhece. Às vezes, assim, o ponto é que ele às vezes até confia mais no tio, na tia, no pai do que num jornal sério que publicou determinada notícia. E aí o ponto é um pouco a educação que você tem que ter, né, e acho que o Brasil está começando a avançar nesse sentido, sobre checar a informação de te encaminhar, ou buscar saber se aquilo procede, de fato. Mas o ponto é que, se vem uma mensagem de alguém desconhecido, não tem o mínimo de credibilidade, né, assim, na informação que está contida, e o usuário pode sinalizar isso de uma maneira muito rápida e prática, um clique, né. Enfim, acho que é um pouco o que o Rafael falou, assim, é uma comunicação muito esquisita, claramente contrária às disposições de lei, que tem tido bastante esforços para não mais acontecer, né.
Você falou uma coisa, Rafael, que me lembrou uma pergunta que eu queria fazer, que os candidatos já têm noção de que isso pode ser problemático, de que isso vai contra a resolução do TSE. Eles têm mesmo? Se a gente pensar em candidatos a prefeitos ou a vereadores fora dos principais centros urbanos, vocês acham que eles já têm noção de que, de repente, contratar uma empresa dessa que oferece um banco de dados próprio de contatos para fazer essa propaganda está errado? E também queria saber de vocês dois se é um papel dos advogados que trabalham com direito eleitoral, de educar também os candidatos nesse sentido. Como funciona esse tete-a-tete ali, de falar, de repente, pô, isso você não pode fazer.
Claro, João. Eu acho que, como toda lei, né, como toda proibição, a gente não pode presumir, apesar da lei exigir isso, é difícil a gente falar que todo mundo tem conhecimento de todas as leis que a gente tem no Brasil, que são muitas, né? Mas eu acho que essa é uma dificuldade de todas as leis que a gente tem, né? Não só essa proibição específica, eu acho que nessa questão de produção de dados, especialmente, é uma grande dificuldade, né? Como que a gente cria essa cultura de produção de dados? Como que a gente faz essas pessoas entenderem, compreenderem o valor dessa proteção, que para muitas pessoas não é muito palpável, é difícil de enxergar, é difícil de visualizar, não está ali no dia a dia, é uma coisa, de fato, um pouco delicada. Mas eu acho que, e aí de novo, assim, acho que elogio à Justiça Eleitoral, que tem feito um tremendo trabalho de conscientização, de debate. A gente já falou aqui da abertura de espaço para as resoluções, mas o TSE tem feito um debate democrático tremendo, convidando partidos políticos para falar, para debater, para explicar a legislação eleitoral. Eu acho que isso é essencial para o resultado que a gente está falando aqui. Eu acho que, ainda que eventualmente um candidato de uma determinada cidade não tenha conhecimento da legislação eleitoral, eu acho que toda essa construção que tem sido feita pela Justiça Eleitoral, pelos partidos políticos também, que têm debatido esse assunto, a gente está falando aqui de proteção de dados, né? Então, assim, todos os congressos eleitorais que você participa e todos os cursos, todos os debates sobre o assunto, assim, esse tema tem surgido. Então, assim, a comunidade eleitoral tem debatido esse assunto. E aí, respondendo a sua segunda parte da pergunta, eu acho que o papel da advocacia eleitoral nesse ponto é super importante, porque pela legislação eleitoral, qualquer campanha eleitoral, ela é obrigada a ter um advogado. Então, a gente não temos como achar que vai ter algum candidato que vai estar sem assessoria. Não, ele é obrigado a ter pela legislação. E sim, o papel dele é fundamental, o papel de orientação, de falar, olha, aqui a legislação é clara, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E aí que eu entro nessa confirmação, de que eu acho que sim, existe uma dificuldade clara de conhecimento, mas todo esse aparato criado pelo Tribunal Superior Eleitoral e que vai chegar e vai cair lá no advogado eleitoral, lá na ponta, ele é suficiente aí para dar para a gente uma garantia de que pelo menos o conhecimento dessa ilicitude ele está chegando em todos.
Claro que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, está prestes a vigorar o mesmo passo, né, de uma das eleições que deve ser das mais digitais que nós já tivemos. E é claro também que dificulta a gente não ter uma autoridade de proteção de dados já constituída para dar norte a uma série de disposições da lei que vão precisar ser aplicadas concretamente, né, à luz do que acontecer nas eleições, enfim, e às vezes e mesmo até para além das eleições. O tema está muito em voga, só se fala disso nos noticiários, nas mais variadas mídias, e até o próprio Data Privacy tem podcast, Instagram, LinkedIn, a gente vê o tema muito circulando, assim, especialmente na comunidade política, que tem discutido, assim, as eleições digitais e o que pode, o que não pode, quais as regras. A gente tem uma série de iniciativas nesse sentido, tanto em termos de debate sobre como conduzir campanha, como inclusive em termos legislativos. Então, é um tema que está em pauta. Não é um tema que ficou esquecido, ou sobre o qual nos fala. Aí acho que o nosso desafio seria bem maior, especialmente considerando que essas eleições são municipais, né? Então, é uma granularidade, assim, de perfil de candidato muito maior.
Ao que tudo indica, então, a gente tem uma legislação, né? E aí, juntando tanto a lei eleitoral junto com as resoluções do TSE, mais a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que dá uma equação boa no papel. Mas, como vocês disseram, tem grandes gargalos para isso se materializar. E uma das questões que hoje se coloca é, mesmo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela venha a existir lá para novembro, que é mais ou menos onde que está, para onde se caminha o pleito eleitoral, né? Ainda assim, hoje se questiona muito o quanto que essa autoridade conseguiria contribuir para a efetivação, né, desses direitos e dessas normas, porque ela estaria, debaixo, dentro de uma estrutura onde que seria contrário a uma independência, né, dela, no sentido de que ela faria parte da própria presidência da República, né? Olhando para esse cenário onde que o Tribunal Superior Eleitoral está acostumado a enfrentar essas questões mais sensíveis, o quanto que isso pode impactar e pode, de certa maneira, até prejudicar o papel que essa autoridade ela poderia exercer nesse ecossistema, por assim dizer.
Nosso ecossistema é bem particular, né, aqui no Brasil. E até, enfim, tem um pouco essa experiência no escritório, Rafael, deve ser muito parecido. Explicar esse sistema para clientes que não são brasileiros às vezes é desafiador, e mesmo para os brasileiros que não são juristas. Porque a gente tem algumas óticas de exame aqui, né? Tem a Justiça Eleitoral que visa resguardar o pleito. Então, ela teria uma atuação sob esse viés, do ponto de vista do que afetou a realização do pleito de uma maneira idônea e estritamente correta. E aí, acho que o olhar seria um pouco como a utilização dos dados pessoais violou normas eleitorais. Nesse sentido, acho que vai ser algo super curioso entender como práticas de violação a deveres de proteção de dados pessoais vão se encaixar em disposições da lei eleitoral. Existe até um projeto de lei que está tramitando para alterar as normas sobre prestação de contas eleitorais e incluir disposições relativas a como aconteceu a utilização de dados pessoais durante a campanha. Então, esse é um ponto. Aí, sob outra ótica, você tem estritamente ali uma análise sobre proteção de dados pessoais, que seria, em tese, o papel da autoridade, né? Uma análise sobre violação da Lei Geral de Proteção de Dados e aplicação das sanções previstas nessa lei. Mas, por outro lado, e aí um terceiro viés, é o sistema de defesa do consumidor, né? Que está implementado no Brasil já há alguns anos, 30 anos, e que tem suas diversas facetas. Então, o PROCON, o Ministério Público, a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, também com poder sancionador. E na prática, você vê que hoje já existem disputas sobre proteção de dados de consumidores brasileiros em trâmite em todas essas esferas, nos vários PROCONs, perante a Senacom, Ministério Público atuando nesse sentido também. E como é um tema de muita visibilidade, eu acho que esse vai ser o cenário que a gente vai ter daqui para frente, né? Um pouco cada um desses entes querendo participar e querendo aparecer no debate também, no fundo, né? E apreciá-lo sob seu viés pertinente. Acho que esse vai ser um desafio. Tem uma discussão importante sobre a aplicação de mais de uma multa pelo mesmo fato, também eles em item, mas eu vejo que vai ser um cenário de todo mundo falando ao mesmo tempo. O desafio vai ser conseguir navegar.
O Brasil não ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados já funcionando durante as eleições é um impacto, sim, um impacto negativo, né? A gente já, primeiro que não teríamos a própria LGPD com todos os instrumentos que ela dá, mas porque a autoridade, ela também, eu vislumbro nela uma parceria com a Justiça Eleitoral, que já falou aqui outras vezes, que ela é tão democrática e tão aberta, que ela funcionaria, a própria autoridade funcionaria como uma parceira da Justiça Eleitoral para uma série de questões, assim, do ponto de vista técnico, do sistema, no que toca a questões que ajudariam os juízes à resolução desses conflitos com relação à proteção de dados. Mas, do ponto de vista de abuso de dados pessoais, eu tenho uma confiança tremenda, assim, que a Justiça Eleitoral, ela tem já um aparato, a Justiça Eleitoral, ela é muito bem aparelhada, ela tem excelentes servidores, excelentes juízes, e a legislação eleitoral, a gente falou um pouco já sobre as resoluções, mas queria reforçar isso, a legislação eleitoral, ela tem dispositivos que tratam da proteção de dados dos eleitores, e mais do que isso, ela prevê mecanismos para sancionar eventuais ilícitos relacionados a esses dados. Então, vamos lá, assim, só para retomar, a gente tem lá num dispositivo que fala que as mensagens eletrônicas só podem ser encaminhadas para endereço quando ele é cadastrado gratuitamente para um candidato. Isso é um mecanismo de proteção de dados dos eleitores. Você tem lá o 57E da Lei 9.504, da Lei das Eleições, que veda todas as pessoas jurídicas doarem ou cederem dados pessoais para candidatos, partidos. Todos esses são dispositivos que estão na legislação eleitoral e que vão ser aplicados e apurados pela legislação eleitoral. Nós temos lá o 57E, né, o parágrafo segundo, que vai dizer que é proibida a venda de cadastros eletrônicos. Então, tudo aquilo que a gente já falou sobre empresas que oferecem bancos de dados, a legislação eleitoral proíbe. E a gente tem um último ainda, que é o mecanismo de descadastramento, que é muito pouco usado, mas é um dispositivo que está previsto na legislação eleitoral. A legislação eleitoral exige que um candidato, quando ele envia uma mensagem, um e-mail, qualquer tipo de conteúdo eleitoral para um eleitor, ele tem que possibilitar que aquele eleitor se descadastre daquela lista de recebimento de mensagem. Então, assim, esses são mecanismos que a legislação eleitoral coloca de proteção de dados que vão ser utilizados. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Geral Eleitoral, eles têm se especializado nesse assunto e eles vão acionar os instrumentos que a Justiça Eleitoral tem à disposição. E digo aqui, de uma forma geral, que são dois, tá? Um é que todos esses dispositivos que eu mencionei, eles podem ser, em caso de algum candidato, de um partido, de uma coligação, violar esses dispositivos, eles estão sujeitos à multa prevista na legislação eleitoral. Então, assim, logo de cara, durante aquele momento, quando a gente tem um ato ilícito desse, os legitimados pela legislação, eles podem ajuizar uma ação eleitoral, uma representação eleitoral, como a gente chama, e eles vão pedir para que a justiça dos TREs, no caso dessas eleições, as zonas eleitorais, sancione esse candidato por aquele ato ilícito. E se esse ato ilícito, um que seja, ou se em alguma eleição, em algum município, o Ministério Público Eleitoral ou os candidatos adversários vislumbrarem que determinado candidato cometeu inúmeros atos ilícitos como esse que a gente mencionou aqui, de proteção de dados, ou cometeu um desses muito gravoso, comprou uma lista de dados de todos os eleitores do município e mandou e-mail para todos eles, algo muito gravoso. A Justiça Eleitoral ainda tem, na verdade, que é o instrumento mais poderoso concedido para a Justiça Eleitoral, que é uma tentativa de coibir o abuso de poder. E aí, essas figuras, caso elas tenham a gravidade suficiente de violar a legitimidade das eleições, de violar a lisura, a normalidade, né, que são os conceitos que a legislação eleitoral coloca, a Justiça Eleitoral ela pode, inclusive, determinar a cassação de um mandato desse candidato. Ali, claro, dentro das figuras jurídicas que estão previstas na legislação, que é o abuso de poder econômico. Então, um candidato utilizou... fez pagamentos por fora de uma maneira ilícita para comprar banco de dados. Isso pode ser entendido pela Justiça Eleitoral como um ato de abuso de poder econômico. Vamos supor que o prefeito pegou lá a lista de IPTU e pegou todos os dados e encaminhou mensagem eleitoral para eles, ou encaminhou mensagem eleitoral na lista de mailing de toda a prefeitura. Isso pode ser lido pela Justiça Eleitoral como um ato de abuso de poder político. Isso está sujeito, esses fatos levam os candidatos à possível cassação. Então, independente da existência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nesse momento, e até da própria LGPD, o que eu queria reforçar é que a Justiça Eleitoral tem mecanismos e os seus servidores, os juízes, o Ministério Público Eleitoral, os advogados eleitorais estão se planejando para acionar esses mecanismos e coibir abusos no que tange aí a produção de dados dos eleitores.
Eu acho que tem um ponto que une muito o que tanto você, Rafael, e a Sofia acabaram de comentar, que é quase como se fosse uma releitura do que significa abuso de poder econômico nas eleições. E aí, sobretudo, como que dados hoje se tornaram, né, o principal ativo econômico. Então, para mim, com alguns desses exemplos que você acabou de trazer, ficou também um pouco em evidente que não é tão simples caracterizar o que uma violação de proteção de dados pessoais necessariamente vai ser caracterizada como um abuso de poder econômico e, consequentemente, vai atrair essa sanção mais forte, que seria, eventualmente, a cassação. Dentro desse cenário, como que vocês enxergam essa releitura e até, eventualmente, as disputas para isso ser caracterizado ou não como um abuso de poder econômico quando a gente está falando da violação de proteção de dados pessoais e dessas regras específicas que vocês acabaram de mencionar? Olha, não pode ter mais disparo em massa, não pode ter a doação de base de dados, não pode ter a venda de base de dados. Eu queria ouvir um pouquinho mais, se fosse possível, de vocês a respeito desse assunto.
Esse é um desafio que já vem acontecendo nos últimos anos para as demandas que são processadas sobre proteção de dados a partir da legislação consumerista ou mesmo civil precedente, né? E aí tentando encaixar disposições da LGPD como um guia, né? Algo que já consta como lei, mas que ainda não vigorou. Mas as violações objetivas para autorizar sanções conforme, especialmente a legislação consumerista, são encaixadas em dispositivos que às vezes são bem mais antigos. Então, tem algumas situações de anacronismo, como tentar encaixar, eu já vi o artigo 43 do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de banco de dados, quando, na verdade, foi um artigo pensado para banco de dados de proteção ao crédito, estritamente, né? Mas, por outro lado, você tem normas principiológicas, e aí não só no Código de Defesa do Consumidor, mas em diversas outras leis, como, por exemplo, e aí uma norma mais recente, o Marco Civil da Internet, que autoriza uma construção que permite, com certeza, a proteção do consumidor e, enfim, do usuário de internet de ter seus dados violados para as mais variadas vertentes. O que a gente vai observar daqui para frente é esse mesmo esforço com normas eleitorais. E aí acho que é importante sinalizar o seguinte, embora ainda não tenha muita jurisprudência no Brasil, jurisprudência sendo construída agora, né, sobre proteção de dados de usuários e, enfim, a gente acabou de ter um julgamento muito relevante do STF, que foi o julgamento do IBGE, e a gente não pode deixar de salientar que do TSE, né, da atual composição dele, a gente tem 3 ministros do STF que participaram desse julgamento, né? E a posição do STF nesse sentido foi protecionista, né, dos dados pessoais de usuários e, enfim, essa conclusão pôde ser adotada perfeitamente a despeito da LGPD não estar em vigor ainda. Então, acho que o nosso sistema jurídico inclusive eleitoral, ele é bastante robusto, é dotado de uma série de princípios. Essa é uma característica bem forte, né? Acho que muitos ramos do direito brasileiro que permitem que ele vá sendo, independentemente da promulgação de novas leis e dessa entrada em vigor, que ele vá sendo adaptado aos novos tempos. Acho que é esse o esforço que a gente vai ver. E aí, só em termos de momento, acho que vai ter assim, imagino eu, né, com base na minha vivência como advogada de contencioso nas últimas eleições, imagino eu que a gente vai ter um pouco uma diferença de momento, né? Acho que o esforço maior em setembro, outubro, novembro, né, que a gente vai ter o primeiro e segundo turno das eleições, é muito mais de remover da rede imediatamente conteúdo que esteja prejudicando a campanha ou o desempenho do candidato A ou do candidato B. E após, num segundo momento, né, acho que talvez até durante a prestação de contas, é que se vai ter um olhar um pouco mais criterioso sobre como as campanhas efetivamente usaram os dados pessoais de usuários, como isso aconteceu, um detalhe, assim. E aí, uma outra discussão que é super interessante e para a qual acho que não tem uma resposta objetiva é como isso afetou o resultado do pleito. É uma discussão sempre presente quando a gente fala em proteção de dados e internet, né? Será que se pode associar determinado uso de dados pessoais de usuários ao resultado efetivo de uma eleição?
Legal. A gente falou muito assim do que não pode ser feito com os dados e do que pode ser feito, para a gente poder também até tangibilizar algumas dessas discussões que a gente tá fazendo aqui. Por exemplo, num cenário no qual na eleição passada, né, para governo federal e estadual, eu tenho uma base de dados onde pessoas se voluntariaram para fazer parte da campanha ou para colaborar com um determinado candidato, ou mesmo um partido político. Então, eu tenho essa base de dados lá de trás, né? E hoje eu sou, sei lá, candidato a um partido político, quero recontatar essas pessoas para ver se elas têm interesse em continuar esse trabalho ou algo do tipo. Ou seja, eu vou pegar essa base de dados que envolve dados pessoais e vou fazer um novo uso dessa base de dados, um uso secundário, né? Então, como que nessa situação você conseguiria eventualmente viabilizar ou quais seriam as respostas que tanto a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a própria resolução e a legislação eleitoral daria para uma situação como essa? Eu poderia, por exemplo, utilizar legítimo interesse, que é uma coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais menciona, ou eu teria que, para, digamos assim, algumas pessoas comentam, eu teria que fazer uma revalidação dessa base de dados pedindo um consentimento ou mesmo fazendo ali uma ação de comunicação com uma ideia de descadastramento ou de opt-out?
É uma pergunta muito difícil, na verdade, tá? É uma pergunta que não está na legislação eleitoral, não é uma questão clara, e a gente não tem precedentes, nem da justiça eleitoral, nem da autoridade nacional, que não existe, não tem precedentes em lugar algum para nos orientar. E eu acho que você colocou, na verdade, o grande dilema, né? O grande conflito aqui, os dois principais pontos que de cada um dos lados, né? Pode ser que a gente entenda pela necessidade, o legítimo interesse já seria suficiente para autorizar que utilize esses dados. Esse é um caminho. Eu, pessoalmente, tenho a impressão que o caminho mais adequado e o caminho correto seria um caminho de exigir consentimento de todos aqueles que você vai encaminhar a sua propaganda eleitoral. Eu entendo que esse é o caminho que, na verdade, que torna mais legítimo ali, né, o encaminhamento desse conteúdo.
E analisando até as disposições da resolução 23.610 para as eleições desse ano, né, resolução do TSE, tem um artigo específico que fala da propaganda eleitoral, né, podendo ser realizada, o artigo 28, inciso 3, né, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido, pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular. Então, assim, muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados confira 10 bases, né, para tratamento de dados pessoais de usuários, sendo que uma delas é consentimento, me parece aqui, numa leitura desse artigo 28, inciso 3, que ele vincula o encaminhamento de mensagens a consentimento do titular. E aí, nesse sentido, primeiro um debate que é curioso, né, se a lei não trouxe essa limitação, será que a resolução poderia? Por outro lado, a LGPD ainda não está em vigor, mas tem uma referência a ela mesmo assim. Mas acho que numa postura conservadora e para tentar evitar problemas, né, de conformidade, acho que o recomendável seria realmente a renovação do consentimento, né? E tem uma máxima que, obviamente, não é estritamente científica, mas acho que funciona bem, eu já ouvi ser mencionada diversas vezes para oferir conformidade, né, para fins de tratamento de dados pessoais de usuários, que é, se o usuário ficar absolutamente surpreso por ter recebido sua mensagem, é porque alguma coisa não está correta, né? Não há ou base legal para tratamento de dados, seja por consentimento ou cumprimento de dever legal, o que quer que seja, assim. Então, esse me parece ser um cenário que o usuário estranharia. Olha, eu não me cadastrei para fins dessas eleições, como é que esse cara ainda tem meu dado? Se ele não apagou, mas eu conferi meus dados pessoais 2 anos atrás, né? Às vezes, nesse meio tempo, tanta coisa aconteceu, o pessoal mudou de posicionamento político, mas vai se sentir eternamente atrelado àquele fornecimento de dados no passado. É, mas acho que esse é um dos exemplos de questões que vão ter que ser definidas na prática, assim. E essas eleições de agora, acho que elas vão ser mais digitais do que nunca, né? Porque é uma tendência que já se observa há alguns anos e agora com a pandemia deve ser reforçada. E mais ainda, né? Vão ser as primeiras eleições com a vigência de uma norma específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, versando sobre esses pontos e com uma autoridade que vai ser criada no meio do caminho, né? Vai ser com certeza muito interessante vivenciar isso, sua perspectiva de advogada que atua na área.
Essa analogia é muito boa, a gente costuma brincar nas aulas que é o teste do susto, né? Que é a ideia da legítima expectativa, enfim, que é um jargão jurídico, né, que está na lei, mas que às vezes é um pouco difícil de passar a mensagem para quem não é da bolha do direito, né? E acho que você tocou num outro ponto aí também, que é a ideia de toda a principiologia, né? É, pô, então se eu constituí essa base de dados há 2 anos atrás e eu já usei ela para a finalidade pela qual aquela pessoa confiou esse dado a mim enquanto partido político, ou mesmo candidato ou candidata, eu já, depois que acabou a eleição, já não deveria ter descartado esse dado, é uma questão até anterior, né? A questão da base legal que a gente mencionou aqui, consentimento versus legítimo interesse. Uma outra pergunta também, acho que muito de ordem prática, e que foi até mencionado por você, Sofia, que tem uma proposta legislativa nesse sentido, né? O que muda efetivamente em termos de prestação de contas por parte das campanhas políticas, agora num cenário onde que a gente teria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vigente em novembro, por exemplo, mais a resolução do TSE fazendo menção expressa e referência à Lei Geral de Proteção de Dados? Teria alguma coisa do ponto de vista prático que teria que mudar nessa prestação de contas?
Do ponto de vista prático, acho que algumas coisas, assim, a resolução do TSE que fala sobre prestação de contas já menciona a necessidade de prestar contas acerca do que foi gasto para fins de funcionamento, né, de conteúdo na internet. Mas, por outro lado, e até pensando no outro princípio, né, para fins de, em geral, de proteção de dados, que é o dever de não só tratar dados corretamente, mas como poder comprovar que o fez, né, quando que essa demonstração viria, né? Me parece fazer sentido no momento de prestação de contas, mas a prestação de contas, ela tem uma outra vertente, né? Assim, é mais uma comprovação de destinação dos recursos de uma maneira correta e dentro dos limites estabelecidos, justamente para apurar se houve eventual abuso de poder econômico, algo do tipo. Em que momento isso viria, né? Fico pensando em termos de urgências na escala de tempo, né, de uma eleição. A primeira urgência é retirar da internet conteúdo danoso, mas a segunda é aquele momento em que os partidos ficam tentando olhar para trás, né, ver o que o partido adversário fez, o que está correto e incorreto. Me parece que viria no momento seguinte, talvez de prestação de contas, mas aí de novo, né, não se tem uma disposição específica nesse sentido, ou será que seria, de repente, a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizando em ação conjunta com o TSE? Acho que esse é um dos pontos de pergunta mesmo, assim, me parece muito importante que, de novo, para além de tratar dados pessoais de maneira correta, os partidos, os candidatos documentem tudo isso e possam, conforme a lei exige, né, comprovar no momento oportuno que fizeram tudo isso corretamente. Mas em que momento e de que forma isso vai acontecer?
Eu acho que tem um ponto super interessante nesse debate, é que a legislação eleitoral, ela não visualiza ainda os dados pessoais como algo com um valor econômico que dado aí o tratamento que é dado aos outros recursos de campanha. Acho que daqui, e olhando um pouco, a gente falou aqui de PLs, né, de produção legislativa para o futuro, acho que um caminho que a gente vai seguir é exatamente um caminho em que a legislação eleitoral olhe também para essa produção de dados com um olhar mais claro da natureza, do valor econômico que ela traz para a campanha como um recurso. Então, no futuro, pode ser que a legislação venha exigir a prestação de contas, né, desses dados que foram tratados ali durante a campanha. Hoje não é assim, não é assim que a legislação eleitoral coloca. Existe um PL nesse sentido, mas é algo que teria que vir para o futuro mesmo.
Escapando um pouco aqui dos dados pessoais, gente, Sofia, no começo você citou os algoritmos, né, das principais plataformas de tecnologia, de redes sociais. Esses algoritmos ditam um pouco a que tipo de conteúdo orgânico os usuários têm acesso, e eles não são, assim, muito plurais nessa tarefa, né? Vocês acham que, pensando no futuro, dá para a gente imaginar que a lei eleitoral comece a se preocupar com o funcionamento desses algoritmos, que hoje são caixas pretas, né? Ninguém fora da empresa tem acesso ao mecanismo pelo qual eles operam?
Bom, você me fez uma pergunta que eu gostei muito, porque conversa um pouco com o tema da minha tese de doutorado, que é segredo de negócio. Na verdade, acho que assim, primeiro tem uma premissa um pouco fática, assim, né? Na internet o volume de informação é gigantesco, não tem como se ter acesso a tudo, mesmo num feed de rede social, enfim, numa pesquisa em algoritmo de busca. E aí que está a importância desses algoritmos de organização de informações mesmo, assim. E eles são feitos de maneira a que você tenha acesso ao conteúdo que é relevante para você, né? E isso de uma maneira que até é personalizável pelo usuário. Por exemplo, quando acessa um provedor de busca, e eu vou te dizer que quando eu faço essa pesquisa, ele certamente tem um direcionamento mais jurídico, porque as minhas buscas sempre são, muitas vezes são relacionadas a temas jurídicos. Se outra pessoa digitar CPC ou LGPD, possivelmente o resultado vai ser diferente, né? E a gente experiencia isso quando acessa um provedor de busca a partir de um computador que não costuma acessar, enfim. Mas isso é personalizável à medida em que as buscas vão sendo feitas, e aí é possível até zerar o histórico, ou mesmo em redes sociais, né, curtir os conteúdos que quer ver mais vezes no feed. Acho que é uma coisa assim, que acontece em termos de necessidade de organizar as informações que são abundantes, né? Essa é até uma dificuldade dos tempos contemporâneos. E eu vejo nisso, na verdade, um valor enorme, né? Se a gente for até olhar para a história do Google, ele cresceu do jeito que cresceu e virou o que virou hoje, justamente por ter um algoritmo de organização de informações em busca excelente, né? Sem querer romantizar demais a discussão, é claro que, como eu comentei, existe aí um meio de destaque de informações, né, de organização de informações, que são os anúncios na internet, né? Que tem a sua grande importância, enfim, para os mais variados setores. E, no meu entendimento, desde que eles estejam claramente sinalizados, né, que não se confundam com resultados de conteúdo orgânico, não tem problema nenhum. Mas acho que o ponto é justamente esse, assim, e sendo a grande força propulsora, né, de muitos desses negócios de internet, eu entendo que seja mantido em segredo, porque até um dos requisitos para sua proteção, né, enquanto segredo de negócio, é justamente que o titular adote esforços razoáveis para manutenção desse ativo intelectual em sigilo, né? Então, eu entendo que essas precauções sejam tomadas até sob ponto de vista de direito da propriedade intelectual mesmo.
Bom, gente, nosso tempo está acabando. Queria fazer uma última pergunta para vocês sobre qual a expectativa dessas eleições de 2020. Em 2018, tinha essa novidade da possibilidade dos anúncios segmentados nas redes sociais e, de repente, o WhatsApp apareceu atropelando tudo e foi o que foi mais utilizado, né? Vocês imaginam que, de repente, algum outro canal pode surgir nesse ano que a gente não está discutindo, que a gente não está imaginando e ser muito utilizado pelos candidatos? O que vocês esperam para 2020?
Muito trabalho, né, Rafael? Assim, do meu lado, a gente vivencia as eleições sendo cada vez mais digitais há alguns anos já, né? Lá no escritório, essas são as nossas quintas eleições, e a partir de 2014, que é quando eu comecei a também entrar no time eleitoral especificamente, a gente vê cada vez mais, né, as eleições serem progressivamente mais e mais digitais. Esse ano, por conta da pandemia, a minha expectativa, e até lá no escritório, é de um aumento significativo no número de casos, porque as campanhas vão ter que se voltar cada vez mais, né, para o online, para o digital. Há uma variedade também interessante de formas de se fazer uso, né, dos meios digitais nas campanhas eleitorais. Então, eu ouvi até o Diogo Reis, que é um super especialista na área, falar que nas eleições de 2018 rolou até Tinder, né, para impulsionar campanhas eleitorais, enfim. E esse ano ele espera ver o TikTok, por exemplo. Acho que a tecnologia vai avançando muito rapidamente, e aí os vários aplicativos vão surgindo e criando novas funcionalidades. Então, live, stories, enfim, de tudo um pouco. Vídeos curtos, vídeos um pouco mais aprofundados em tal ou tal plataforma. Os assessores, né, de campanhas eleitorais online até comentam que cada um desses aplicativos, redes sociais, em suas várias funcionalidades, tem um viés para fins de campanha, né? Então, em uma, você apresenta o candidato de uma forma um pouco mais próxima dos eleitores, na outra você politiza temas, na outra você explica a sua campanha. Então, acho que a expectativa é de eleições mais digitais do que nunca, e aí, consequentemente, para nós advogados, com mais e mais discussões sobre quais os limites e possibilidades ou impossibilidades de realização das campanhas eleitorais dessa forma, especialmente à luz do tema da proteção de dados, né? Acho que, do meu lado, essa é a expectativa.
Puxa, eu sou um grande fã, o maior fã de eleições e da democracia. Então, assim, eu sigo aquele clichê que as eleições são, na verdade, uma grande festa da nossa democracia. E eu acho que, olhando para isso, a gente tem um momento muito importante assim, no nosso período, assim, né? No momento que a gente está vivendo. A gente vem de um histórico aí de muita polarização, de um debate político com muita raiva, com muito antagonismo. Eu acho que o momento que a gente vive atualmente, da pandemia especificamente, é um momento um pouco diferente. Então, eu acho assim, para além da questão do trabalho, que sem dúvida vai ser super trabalhoso, a gente vai ter muita coisa pela frente para todos que trabalham aí na Justiça Eleitoral, mas eu acho que é uma eleição muito importante para o nosso país, assim, sabe? Eu acho que é o momento da gente superar um pouco essa polarização. A gente já sente, né, algumas pesquisas e ciências políticas já indicam que essa polarização tem caído. Esse momento das eleições vai ser um momento importante para a gente tentar fazer um debate um pouco mais fraterno, assim, sabe? Eu acho que esse momento da pandemia nos traz isso. É talvez a gente parar um pouco dessa polarização forte para a gente olhar como todos nós juntos vamos superar esse momento, que é um momento super difícil, né? É um momento que o país, assim, que o mundo, né, nunca enfrentou. Eu acho que um debate eleitoral, que seja um debate que traga antagonismo, que traga, na verdade, mais raiva, mais ódio, pode ser um debate ruim para o país. Eu acho que o caminho que a gente vai ter, na verdade, é um debate mais fraterno, mais colaborativo. E, sem dúvida, isso vai se refletir aí na forma como as redes sociais, especificamente, elas vão se comportar, né? De novo, né? Nós temos essa questão da pandemia e o isolamento social, né? O isolamento social, ele transfere, na verdade, toda a propaganda eleitoral, o debate que era feito na rua, transfere para a internet. Isso, sem dúvida, vai ser também uma coisa muito importante nas eleições que a gente vem pela frente. Então, diante de todo esse cenário, considerando a pandemia, considerando esse nosso histórico recente, com relação à polarização que a gente vem vivendo, assim, eu tenho uma expectativa muito positiva. Eu tenho uma expectativa de que as próximas eleições superem esse nosso momento. A gente passe a caminhar aí para um debate mais propositivo, um debate mais colaborativo, um debate em conjunto aí de todos, como que a gente consegue superar esse momento tão difícil aí que a gente tem enfrentado.
Sofia e Rafael, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Foi um prazer ter vocês hoje aqui no Dadocracia.
Imagina, o prazer é nosso. Estaremos aqui sempre que formos convidados. Arroz de festa total.
Pois é, agradeço muitíssimo o convite, João, Bruno, Sofia, muito legal falar com vocês, adoro assim, esse tema de eleições, assim, é sempre bom estar pensando com pessoas que pensam em temas diferentes, trazem questões diferentes para a gente debater, que é exatamente isso que é a democracia, eu acho que fazer esses debates é uma forma de representar isso. Obrigado pelo convite, como a Sofia colocou, estaremos aqui sempre que possível.
A gente vai continuar falando desse tema aqui no podcast, né, Bruno?
Sou eu quem agradeço, João, especialmente ao Rafael e à Sofia, nossos super convidados do nosso podcast de hoje. E aproveitando a deixa, eu convido todo mundo a fazer parte, quem tiver interesse em aprofundar essas discussões. O Data Privacy Brasil, em parceria com a própria Sofia e outros colegas nossos, está lançando um curso específico sobre proteção de dados pessoais e eleições, que acontece entre os dias 10 e 13 de agosto. Então fica o convite aí para a gente continuar essa discussão sobre proteção de dados pessoais e eleições.
Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Um abraço.